Fatimá Tová para todas. Então a gente está agora chegando em Yom Kippur. Até tem uma pergunta nos Poskim. Se pode falar Fatimá Tová. Por quê? Está escrito na Gemara em Masechet Rosh Hashaná que os Sadikim são escritos carimbados direto para a vida. Então, e os Rechaim já são escritos carimbados. Só os Benonim que ficam pendurados. Mas você vai falar para alguém, você vai falar, ah, você não é Tzadik. Só que a resposta é que, mesmo que já foi carimbado, dá para mudar. E além disso, né, uma das partes do Din já foi carimbado, mas ainda tem, tem muita coisa que está em aberto até Yom Kippur. Então, por isso, pode falar Khatimah Tová. A gente costuma falar Agmar Khatimah Tová, o final da Khatimah, justamente por causa disso. Mas ainda tem bastante coisa em aberto e ainda tem muito para ser decidido. Então, o que já foi escrito em Rosh Hashanah dá para reescrever e tem. Então, por isso que até Yom Kippur a gente ainda fala Khatimah Tová. E já entrando para entrar na Tfilá de Yom Kippur, tem uma pergunta famosa. Por que Yom Kippur cai depois de Rosh Hashanah? Quer dizer, não faria mais sentido? Coloca Yom Kippur, as pessoas fazem tshuva, jejuam, perdoam todos os pecados, e aí depois emenda o julgamento com a pessoa de ficha limpa. O que é toda essa história? A gente faz o julgamento. E aí depois do julgamento tem mais 10 dias de recuperação. E aí depois é Yom Kippur, e aí, quer dizer, depois que a pessoa já foi julgada, a gente perdoa os pecados. Quer dizer, por que a ordem é essa? Talvez deveria ser a ordem é ao contrário. Resposta. O Yom Kippur, quem olhar as filó de Yom Kippur, o texto da filó de Yom Kippur só fala de pecado. Porque, no fim das contas, Yom Kippur é o dia de, como a gente falou em Rosh Hashanah, Yom Kippur é o dia de lavar roupa suja. Agora imagina, tem um casal que tem Lo Aleinu, Lo Alechem, problema de Shalom Bayit. Eles vão para terapia e começa só problema, 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 problema. Talvez a terapia fique até pior do que antes. Porque eles vivem na rotina, você vai a sujeira um pouco debaixo do tapete, vai empurrando, mas não vive só em problemas. Se você vive só de problemas, não tem como. O que tem que fazer? Primeiro, eles têm que ter uma motivação para estar juntos. Eles têm que reacender a chama do amor entre eles. Ah, o amor vai apagar os problemas? Não, mas o amor vai dar motivação para poder consertar os problemas. Se o casamento é só dor de cabeça, então a pessoa não quer continuar. Mesma coisa é Rosh Hashanah e Yom Kippur. Rosh Hashanah, como a gente falou semana passada, é o dia onde a Kadosh Baruch Hu recria o mundo. E aí, quer dizer, quando Am Israel recebe a Kadosh Baruch Hu como rei, é como se fosse um casamento. Então, eles estão renovando o casamento que tem entre Hashem e Am Israel. Agora que a gente vai ficar junto, então a gente precisa parar as arestas de... Tem problemas, tem coisas para consertar. Mas as coisas para consertar são coisas pequenas que a gente precisa consertar, mas que não é o principal, é a gente estar junto. Então a gente começa com o Rosh Hashanah e depois vem Yom Kippur. Vou explicar um pouquinho melhor isso. Yom Kippur, a palavra Kippur, a tradução literal, a origem da palavra Kippur, se usa para capará, que é expiar os pecados, etc. Mas a origem da palavra Kippur é limpeza. A origem da palavra Kippur é limpeza. Então, Yom Kippur é o dia da limpeza. Não é limpeza de Pesach, mas é o Yom Kippur é o dia da limpeza. O que quer dizer o dia da limpeza? Quando a Kadosh Baruch Hu limpa todos os pecados de Am Yisrael, toda a sujeira, tudo que a gente fez de coisa ruim. Agora, se a gente mexe só com sujeira, a gente se sente um lixo. Imagina uma mãe, vocês vão entender isso melhor do que eu. Uma mãe que vai limpar o nenê. Óbvio que a sujeira é nojenta, e etc. Vai trocar a fralda. tem o neném, não é a sujeira da fralda, é o que está por cima, o principal é o neném. Pô, quando, se a gente cai de paraquedas em Yom Kippur, tem o risco de a gente olhar para o espelho e ver só os problemas. Kadosh Baruch Hu, antes de Yom Kippur, ele vem em Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu julga um por um separado. Por que ele julga um por um separado? Tem alguns motivos. Mas um deles é porque cada um é importante. Cada um é especial. Cada um é diferente um do outro. Então, não adianta você falar, mas já tem 7 bilhões de pessoas, um a mais faz diferença? Não, a Pincus escreve, imagina um pai, uma mãe, lá além de perder um filho. Aí vem alguém e fala, mas o que você está preocupado se perder um filho? Você tem outros 10. Não existe isso. Cada filho é uma coisa diferente. Cada um de nós é um filho de Akadosh Baruch Hu. E é isso que é Rosh Hashanah. Cada um vai em separado, porque cada um é um filho de Akadosh Baruch Hu. E aí, Yom Kippur vem só depois de Rosh Hashanah, porque não dá para a gente lavar a roupa suja sem ter essa consciência de que somos importantes, de que somos filhos. Se a gente começa a mexer em sujeira, a gente vai parar e falar, olha, eu não presto, fiz isso errado, fiz aquilo errado. Quem olha o Vidui traduzido, começa um monte de pecados. Você começa a ler, eu faço esse, eu faço esse, eu faço aquele. E aí você se sente mal. Mas não é para se sentir mal. Quer dizer, é óbvio que a pessoa tem que estar arrependida e tem que estar mal que ele errou. Mas a ideia é, o erro não é quem eu sou. O erro é uma coisa que está sobre mim. E é exatamente isso em Yom Kippur. Yom Kippur é me livrar dos meus pecados. Eu não sou os meus pecados. E por isso ele vem depois de Rosh Hashanah. Primeiro Rosh Hashanah, Hashem levanta a gente, ele julga. Cada coisa que a gente faz é importante para a gente ter a consciência de que a gente somos príncipes, somos filhos de Akadosh Baruch Hu. E é por causa do amor que veio Yom Kippur. Yom Kippur é o dia onde ele vai limpar toda a sujeira que a gente fez. Mas ele vai limpar a sujeira porque ele gosta da gente. E aí, quer dizer, a gente tem que se aproximar de Yom Kippur com essa mentalidade. A Gemara escreve, Masechet Tanit, Lo ayu yamim tovim le Israel, que tu be'av yom kippurim. Quer dizer, os dias mais alegres que tinha para Israel eram tu be'av e Yom Kippur. Tubeav não é hoje, não vou entrar no porquê que Tubeav era alegre. Só que aí a própria Gemara pergunta. A Gemara pergunta, mas espera aí. Yom Kippur, eu sei porque é alegre. Tubeav, o que aconteceu nele? Mas falando, porque Yom Kippur, a Gemara fala, óbvio que Yom Kippur é um dia alegre. Por quê? É um dia que Hashem, com toda a sua bondade, perdoa todos os pecados de Amisrael. Então, não vai ser um dia alegre? Um dos motivos que a gente tem a mitzvah de comer na véspera de Kippur, eu sei que todo mundo ia comer de qualquer jeito. Ninguém vai jejuar 25 horas sem ter comido antes. Mas tem uma mitzvah de comer na véspera de Kippur. E um dos motivos disso é para a pessoa cumprir a mitzvah de alegria, que chegou o dia que ele vai, que vão perdoar todos os pecados dele. Rabbi Zev Salanter falava que para ele o momento mais alegre do ano é o Shehriyanu de Yom Kippur. Por quê? Quando a pessoa faz Shehriyanu na hora do Kol Nidre, entrou Yom Kippur, ele fala assim, passou Yom Kippur passado. Eu não sei se eu fiz chuva, Hashem recebeu, Hashem não recebeu, me deu mais um ano ou não. Chegou Yom Kippur, acabou. Do ano passado cheguei até agora, e agora eu tenho uma chance de mais um ano. Então ele falou, o ano inteiro você está ali até chegar Yom Kippur. Na hora que chegou Yom Kippur, porque Yom Kippur Hashem está dando para a gente a chance de eu perdoo todos os pecados. A mitzvah principal de Yom Kippur não é o jejum, não é o vidui, apesar de que o vidui faz parte, a gente vai falar bastante do vidui. A mitzvah principal de Yom Kippur é tshuva. Até porque o vidui sem tshuva não vale. A mitzvah principal de Yom Kippur é a tshuva. O que quer dizer a tshuva? Não, a tshuva é a pessoa. A tshuva vem da palavra voltar, retornar. Para onde eu estou voltando? Eu tô retornando para o que é a minha essência. Estou retornando para mim mesmo. Falou um pouquinho isso, talvez, eu não lembro se eu acabei falando no shofar semana passada ou não, mas em Yom Kippur se costumava tocar o shofar, né, quando era o ano de Yovel, uma vez a cada 50 anos. Mas o toque do shofar de Yom Kippur, o que, que ele representava? Quando era o Yovel, os escravos eram libertados e as terras voltavam para os donos anteriores. Eu não vou entrar muito nisso tecnicamente, mas e essa é a essência de Yom Kippur. Yom Kippur é a pessoa volta a ser o que é a essência dele. Tudo que é externo, e aí quer dizer, o trabalho da gente antes de Yom Kippur é querer se livrar do pecado. A gente fala, olha, se você considera a sujeira, eu tiro. Só você não precisa segurar o seu pecado e defender eles. Segurar eles com unhas e dentes. Muitas vezes as pessoas, antes de Yom Kippur, ficam pensando, eu tenho muitos pecados, como eu vou fazer? Que vai ser? Tipo, sabe o que eu fiz? Uma vez eu ouvi um rabino em Israel falou que, para quem foi dado Yom Kippur? Yom Kippur a gente falou uma máquina de lavar. Qual roupa você põe na máquina? Roupa limpa ou roupa suja? Oh, Sadikim, tem uma outra coisinha que eles precisam limpar. Mas Yom Kippur foi dado para quem tem pecados. A ideia é, Yom Kippur é a chance que a gente tem de retornar. A chance que a gente tem de voltar. A segunda chance de começar de novo. De refazer. O que eu fiz faz chuva, a chama apaga o que você fez. E isso que é um pouco a essência do dia de Yom Kippur. A brachá que a gente faz na Amidá em Yom Kippur. A Amidá de Yom Kippur, quem quiser, quem não ouviu, vale a pena, o final do shiur da Tfilá de Rosh Hashanah, a gente falou, tudo isso, boa parte da Amidá de Rosh Hashanah é bem parecida com a Amidá de Yom Kippur, o que é igual, eu não vou repetir. Quem quiser, escuta ali o shiur que a gente deu semana passada. Mas a brachá que a gente faz no fim da Amidá, eu estou na página 59. Todas são iguais. Quer dizer, muda a Dinei lá. A Musaf e Nei lá é um pouco diferentes. Mas Arvit, Shachrit e Mincha, a Amidá é igual. Então, 59 é a de Arvit, porque é a primeira. Mas já abri aqui, já está mais perto. Então, estou na página 59. Kadshenu Bemitzvotecha é parecido com o Rosh Hashanah. E aí eu vou, Baruch Atah Hashem, a gente hoje faz uma bracha, Baruch Atah Hashem, Melech Mohel Vesoleach, então, Mohel é que perdoa, Soleach é que desculpa. A diferença entre Mechilá e Slichá é que Mechilá é quando Deus perdoa, mas ainda sobrou alguma coisa, Slichá é quando perdoa 100%. Então, isso que a gente fala, Melech Mohel. Então, primeiro perdoa um pouquinho, Vesoleach, e perdelava o noteno, para os nossos pecados, velava nota mo Israel, o Maavir Ashmoteno, Bechol Shana Veshana. E ele retira as nossas culpas a cada ano e ano. Melech al kol haaretz, Mekadesh Israel, Veyom HaKippurim. O rei sobre toda a terra que santifica Israel e Yom Kippur. Agora, normalmente as brachot, todos os Hagim, Baruch Atah Hashem, Mekadesh Israel, Veazemanim. Então, em Rosh Hashanah, Baruch Atah Hashem, Melech al kol haaretz, Mekadesh Israel, Veyom HaZikaron, que é o rei sobre toda a terra. Então falam, por que que se coloca no meio da brachá que Hashem é o rei? Porque isso faz parte da essência de Rosh Hashanah. Aqui também, isso faz parte da essência de Yom Kippur, que isso que Deus é o rei, começa em Rosh Hashanah, mas a gente foi falando, Melech HaKadosh, Melech HaMishpat, até Yom Kippur. Então faz parte da essência de Yom Kippur. Mas, faz parte da essência de Yom Kippur, o perdão, e por isso, faz parte da Kedushá do dia. E por isso a gente fala, Melech Mohel Vesoleach, faz parte da Brachá. Quando a gente vai falar, Mekadesh Israel, Veyom HaKippurim, parte da Brachá é que Hashem, parte da Kedushá do dia é que Hashem perdoa os nossos pecados. Agora, para ser perdoado, como a gente falou, precisa fazer Tshuva. Agora, Tshuva, a princípio, tem muita coisa para mudar. Cada um tem muita coisa que ele precisa fazer. Só que está escrito na Torá que é fácil fazer tshuva. Fala, Rabbi Sarah Salanter, por que a tshuva é uma mitzvah? Se eu perguntar, todo mundo acha que é uma mitzvah muito difícil. E a Torá vem e fala que é muito fácil. É fácil ou é difícil? Alguém está olhando errado. Provavelmente a gente, né? Que se a Torá falou que é fácil. Fala, Rabbi Sarah Salanter. A gente acha tshuva difícil porque a gente se complica. Só que muitas vezes a gente se complica em coisas que a gente não precisa se complicar. Por que a tshuva é fácil? Faz uma lista, sei lá, pega papel e caneta, faz uma lista, 10, 15 coisas que você precisa melhorar. Então vai ter um monte de coisas ali. Fala, Rabbi Sarah Salanter, faz uma coisa, e não qualquer uma coisa, a mais fácil da lista. Aí vamos perguntar, mas eu vou fazer só a mais fácil da lista? A resposta é sim. Ou por quê? Ninguém está falando que se eu fizer só uma coisa, já resolvi todo o meu problema e acabou. Mas, quando eu vou subir uma escada, eu falo, sobe para o terceiro andar. Aí a pessoa começa, um degrau, outro degrau, outro degrau. Vou gritar com ele e falo, olha, por que você não está pulando até lá em cima de uma vez? O jeito normal de subir a escada é um passo atrás do outro. O jeito normal da pessoa crescer é um passo atrás do outro. Deus não faz questão que a pessoa dê 30 passos de uma vez. Agora falta menos de uma semana para Yom Kippur. Ninguém vai dormir hoje e acordar amanhã de manhã e é o tzadik da geração. Deus quer que a gente melhore um passo de cada vez. Então, fala para o Bissar Santer, faz uma coisa, a mais fácil. Ele fala, por que a mais fácil? Porque a mais fácil é a que Hashem tem a maior cobrança sobre mim, porque eu ainda não dei esse passo. Porque se você pediu uma coisa para alguém, duas coisas você pediu, uma fácil e uma difícil, e aí chega no dia seguinte e fala, não consegui fazer. A difícil, você fala, bom, não conseguiu, mas é fácil. É só um pouquinho de... Por que você ainda não começou? Então, por isso fala o Rabbi Sarah Salanter que a pessoa precisa fazer a coisa mais fácil que falta para ele, porque é o primeiro passo. Depois que ele deu o primeiro passo, aí ele já cresceu um pouco, fica mais fácil dar o segundo passo, e depois o terceiro passo. Ele falou, um passo de cada vez, a pessoa chega longe. Mas tem que começar. Então, por isso que tshuva... Agora, tshuva não é fazer só uma coisa. Tshuva é mudar de direção. Se eu estou de costas para Hashem e eu viro, agora eu estou de frente. Então, quando você dá um passo na direção correta, você começou a entrar no trilho. Isso já está bom? Óbvio que precisa mais. Mas é um começo. É o começo de um processo para melhorar. Ah, mas não sei se eu vou conseguir chegar lá na frente. Ele falou, mas você não precisa agora dar todos os passos. Dá um passo, e depois mais um, depois mais um. E aí, com o tempo, você chega bastante longe. Agora, isso é importante também. Fora de ser importante tshuva, essa semana a gente fala tudo de tshuva, mas como hoje, no shiur, eu vou falar sobre as tefilot de Yom Kippur, e o vidui, a gente faz vidui em Yom Kippur, até não aguentar mais. Quer dizer, ao longo do dia de Yom Kippur, a gente faz 10 vezes o vidui. São 5 tefilot, Arvit, Shachrit, Musaf, Mincha e Neilah, 2 vezes em cada uma das tefilot. Uma vez na Amidah, uma vez na Hazara, Arvit, que não tem Hazara, a gente faz o vidui durante o Slichot. Então, tem 10 viduim, e aí no vidui, quem pegar né, de Aleph até Tav, tem todas as letras, com todos os pecados, a gente vai e volta, mas o vidui é grandão. E aí a pessoa precisa, vai falando, fiz isso, fiz aquilo. Como a gente falou no começo, a pessoa na hora do vidui, não é para se sentir que ele é um lixo. Sim, quer dizer, Eu sou um diamante que tem alguma coisa para lapidar. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem defeitos. Por isso que Hashem criou a tshuva. Oh, é normal errar. Insistir no erro, aí não tem porquê. Então, errar acontece. Oh, você tem a chance de voltar. Para isso que Hashem criou a tshuva. Ele sabe que o mundo não aguenta sem tshuva. Ninguém é perfeito, ninguém acerta da primeira. Você errou, tenta reconsertar. Então, agora no vidui, é justamente essa a ideia de eu quero melhorar. Agora, eu vou melhorar só uma coisa. Tem todas as trocentas coisas que eu não estou melhorando. E eu também vou falar isso no vidui. Então, em primeiro lugar, não é que eu não quero melhorar elas. Eu estou dando um passo de cada vez, porque essa é a maneira normal e natural de se fazer as coisas. E em segundo lugar, o vidui pode servir como uma tefilá. Eu estou falando assim, eu sei que tem outras coisas que eu preciso melhorar. Hashem, por favor, me ajuda a melhorar nelas. Não dá para eu melhorar tudo de uma vez. E é isso que as pessoas muitas vezes perguntam, ah, mas não é hipocrisia? Eu chego em Yom Kippur e eu bato no peito, e aí depois termina Yom Kippur, volto a pecar de novo. E a verdade é que depende. Escrito nos livros, tem gente que em Yom Kippur bate no peito, igual quando o lixo está cheio, e ele abaixa ali para entrar mais coisa no lixo. Então, se o objetivo dele em Yom Kippur é igual a lombada eletrônica, você sai bonito na foto e depois pode voltar a acelerar. Se o objetivo em Yom Kippur é sair bonito na foto, aí realmente é hipocrisia. Tipo, eu não estou enganando Deus. Sai bonito na foto e depois... Só que não é para a pessoa pegar assim. E como a gente falou, eu não vou fazer tudo, mas eu sei que esse é o certo. E eu vou melhorando um passo de cada vez. E aí, o resto, eu faço uma tefilá. Hashem, por favor, me ajuda. Não é que eu estou querendo fazer mais coisas erradas. Eu sei que eu não consigo mudar tudo de uma vez. Hashem não espera que eu mude tudo de uma vez. Então, não, aí quer dizer, não é hipocrisia. Se eu realmente falo que eu estou mudando, estou melhorando alguma coisa, estou andando no meu ritmo, estou tentando crescer. E Hashem entende a gente. Esse é, eu falei que em Rosh Hashanah cada um é julgado em separado. Parte do motivo que cada um é julgado em separado é porque cada um é diferente. Então os critérios do julgamento de cada um são individual para cada pessoa. Quer dizer, imagina uma criança tem 2 anos, está aprendendo a falar. Ele fala tudo errado. Os pais, ai que fofinho, que não sei o quê. O irmão tem 6 anos, fala tudo errado igual. Os pais ficam corrigindo ele. Pô, mas ele fala errado e você gosta dele. Então, cada um está num estágio diferente. Em cima de cada um, a cobrança é diferente. Então, por isso cada um é julgado em separado. Porque cada um tem, Hashem tem os critérios exatos para a pessoa. Ele sabe quem é a pessoa, em que família ele está, em que lugar ele cresceu, qual é a capacidade que ele deu para ele e onde ele consegue chegar. O julgamento é o que era o potencial dessa pessoa e onde ele chegou. E aí, esse é um pouco o clima que a pessoa vai ter ao longo do vidui. Além dos 10 viduim que a gente faz em Yom Kippur, se 10 já não fosse o suficiente, Chachamim vem e falam, na véspera de Kippur, tem que fazer o vidui também. E aí, na véspera de Kippur e Mincha, a gente também faz o vidui. Hã? Não, tem no Machzor de Yom Kippur, tem na Amidah, que a gente faz o vidui. Quer dizer, a Amidah, eu falei, a Amidah é bem parecida com a de Rosh Hashanah, até pegar o primeiro Yul Eratzon. Chegou no primeiro Yul Eratzon, aí que é quando, teoricamente, você pode acrescentar rezas particulares, aí começa o vidui. Então, na Amidah, a gente fala o vidui, mas em Minchá da Véspera, a gente fala o vidui mais uma vez. Por que a gente fala o vidui mais uma vez? Então, está escrito na Gemará, que eu tenho medo que a pessoa vai engasgar na Seudá da véspera de Kippur, e aí ele vai acabar sufocando e não vai conseguir fazer o vidui em Yom Kippur, então ele faz antes. Agora, todo dia a pessoa come, eu não tenho medo que ele vai engasgar e não vai chegar no... Por que que a véspera de Kippur? Porque as pessoas estão muito desesperadas que vão ficar o dia inteiro sem comer. Não é. O que que a véspera de Kippur é diferente dos outros dias? Só que a véspera de Kippur é muito diferente dos outros dias. Por quê? Tem alguém que em Yom Kippur vai, não vai perder o emprego, mas ele está em risco de ter um ano de trabalho jogado no lixo. O Yetzer Hará. Ele trabalhou o ano inteiro, fez as pessoas pecarem, fez não sei o quê. Chega Yom Kippur, as pessoas fazem tshuva, todo o esforço dele vai por água abaixo. Então, o Yetzer Hará está desesperado para tentar impedir as pessoas de fazerem tshuva. Então, por isso, a véspera de Kippur, entre aspas, é mais perigoso. Porque o Yetzer Hará sabe que se ele não quer deixar a gente chegar em Kippur. Porque a gente chegar em Kippur, e o Yetzer Hará acredita mais na gente do que nós mesmos. Ele sabe que se eu deixar ele chegar em Kippur, ele consegue fazer tshuva. Porque o Yetzer Hará sabe do potencial de cada um de nós. Hashem também acredita na gente. E aí o Yetzer Hará, ele tem um ano de trabalho que tudo vai por água abaixo. Então ele se esforça ao máximo para tentar fazer atrapalhar a pessoa a não querer, não fazer tshuva. Não fazer o vidui, que o vidui nada mais é do que expressar a tshuva. Quer dizer, a pessoa se arrependeu das coisas erradas que ele fez, ele precisa falar isso e confessar. Só tem uma halakha, que o vidui, tem coisas que a pessoa leu no Sidur, leu em hebraico e etc. Ele valeu. O vidui, ele precisa entender o que ele está falando. Se você ler no livrinho depois, já, porque você tem os dois, mas pode fazer o Damidá em hebraico, porque tem também as coisas do Aleph Beit, etc. Mas o vidui precisa ser... A pessoa precisa entender o que ele está falando. Por que ele precisa entender o que ele está falando? O vidui é confessar os pecados. Se eu não sei o que eu estou falando, alguém fala, lê isso aqui. Eu não confessei nada. Eu posso ter falado, eu li o que está no livro, e etc. Mas eu não confessei. E o vidui é eu reconhecer perante a Hashem os meus erros e querer mudar, querer melhorar eles. Então, por isso, a gente faz o vidui. E aí a gente faz o vidui na véspera, porque o Yetzer Hará a gente faz na véspera e depois faz 10 vezes em Yom Kippur. Então, oi.
A gente tem que verbalizar o que a gente realmente vai mudar. Esse ano eu vou melhorar isso, isso e isso.
É bom. Sim, é bom verbalizar, mas não precisa estar no vidui. Mas no vidui eu vou falando. E as coisas que eu fiz, o que eu já pretendo mudar, o que eu já mudei, eu falo e pensando, olha, vou mudar, ou já mudei. As coisas que eu ainda não pretendo mudar, como eu falei antes, não é para eu ficar me sentindo, ah, eu sou um lixo, porque eu faço isso errado, eu faço aquilo errado, eu faço aquilo errado, e etc. E sim, eu tenho ainda potencial para crescer, mas eu não preciso fazer tudo agora. E ao contrário, quando a pessoa... O que a Hashem, a tefilá que a Hashem mais escuta, quando a pessoa faz uma tefilá, ele quer conseguir fazer a vontade de Hashem. Às vezes, quando a pessoa faz tefilá, porque ele tem algum doente que ele quer que melhore, ele quer... Tem, mas quando a reza da pessoa é do fundo do meu coração, eu quero fazer a vontade de Hashem. Tem alguma coisa que vai chegar mais alto do que isso? Então, e aí quer dizer, quando Hashem me dá ajuda, me dá um empurrãozinho, como a gente depois vai ver nas 13 atributos de misericórdia. O empurrãozinho de Hashem faz tudo. Então isso que é o que a gente estava falando do vidui. Então, o vidui começa página 62, eu estou aqui no Machzor, começa depois que você... página 61, na verdade, né, um pouquinho atrás, Ana Hashem Elokeinu Velokei Avoteinu, igual o vidui que a gente faz todo dia. Que ele falou, Tavot Lefanecha Tefilateinu, que o nosso filó chegue em perante você, Ve'alti Talam Malkeinu Mitechinateinu, não se recuse a ouvir as nossas súplicas. Por quê? Sheina Anachno Azepanim Uksheorif, a gente não é nem cara de pau, nem teimoso, de falar, Lomar Lefanecha Hashem Elokeinu Velokei Avoteinu, Tzadikim Anachno Velokatano, a gente é tzadik, não fez nada de errado. Quer dizer, a pessoa aqui chega em um Kippur e fala, eu não tenho nada para consertar. Pô, não tem nada para consertar, então tchau, já tá pronto. Lá em cima tem lugar para você. Então, a gente não é cara de pau de falar, somos tzadikim e não temos nada para conversar. Porque, consertar. Se a pessoa fala, eu não tenho nada para consertar, ele está sendo de duas uma ou os dois. Ele está sendo teimoso, que é, tudo que eu faço está certo. Ou, às vezes eu ouvi de alguém que ele fala, olha, em toda a minha vida, a única coisa que eu errei foi, ele falou uma coisinha pequena ali de fazer. Ele falou, alguém, isso é, ou que ele é muito teimoso, ou que ele é muito cara de pau, ou os dois juntos. Então, isso que a gente fala, que a gente não está fazendo. Aval, e aí essa é a parte principal do vidui, Hatanu, Avinu, Pashanu, Anahu, Vavotenu, Venu, Shebetenu. Hã? Baixo também. Hatanu é, eu pequei sem querer. Het, a palavra het em hebraico é desviar. Então, se usa para os pecados sem querer. Avinu é os pecados que a pessoa fez de propósito. Pashanu é o pecado que ele fez também de propósito, mas que ele fez de propósito para irritar Hashem, para provocar Hashem. Quer dizer, igual, às vezes, criança, você pede, você fala para não fazer, ele vai e faz, porque ele está com vontade de fazer. Mas às vezes ele só quer irritar, ele quer chamar a atenção. Então isso é pecha. Pecha é o pecado que a pessoa faz para irritar Hashem. Anachno vavoteinu vemshebeteinu, nós e nossos pais e as pessoas da nossa casa. Não vou entrar agora, não. Então, e aí depois começa o vidui. É um com cada uma das letras do alfabeto. Por que a gente faz o vidui com todas as letras do alfabeto? Que começa Ashamno, Bagadno, Gazalno. Quem quiser, olha na tradução aí. Quer dizer, Ashamno é eu errei, estou culpado. Bagadno, traí. Gazalno, roubei. De Barnodof e Lachonará, eu falei coisas ruins e Lachonará, etc. Mas ele falou um com cada uma das letras do alfabeto. Por que a gente faz o vidui com todas as letras do alfabeto? Porque Hashem criou o mundo com as letras do alfabeto. Quando a gente peca, a gente estraga um pouquinho o mundo. E aí, quer dizer, as letras do alfabeto que construíram o mundo... Hoje em dia talvez é mais fácil de entender isso. Quando a gente fala, Hashem criou o mundo, quer dizer, ele com letras do alfabeto, quer dizer, ele programou, fez texto de programação e com isso o mundo aconteceu. E aí, quando a gente peca, a gente mexe na programação do mundo, que a gente estraga um pouquinho as letras que estão ali. E aí, por isso, a gente faz o vidui dos nossos pecados com todas as letras, para primeiro poder misturar as letras e fazer os pecados que também não estão escritos aqui de maneira explícita, e para consertar aonde o nosso pecado chegou, que é na raiz, na origem do mundo. E depois, a gente fala, o que eu vou falar perante você, etc. E aí eu vou virar a página, página 64, a gente começa também, Al-Hetch Hatan Lefanecha, página 63, desculpa, eu virei duas de uma vez. Que a gente vai e começa a falar também 22 frases, sobre os pecados que eu pequei perante você. Então fala um beones, que é por força maior, biblidat, sem conhecimento, de maneira revelada, de enganando, com pensamento. Então, vários pecados que a gente vai e fala ali. Perguntaram para o Hafetz Chaim qual que é o alchet mais importante de todos esses. Hafetz Chaim deu uma resposta. Ele falou, o mais importante é o Lefanecha. Ele falou, não faz diferença qual é o pecado. Você pecou perante Deus. Ele falou, em todos eles a gente fala, Hetch Hatan Lefanecha, sim, Hetch Hatan Lefanecha. Ele falou que a pessoa mais tem que focar quando ele vai fazer o vidui é pedir desculpas, eu fiz algo errado contra você, Deus. Se ele desrespeitou Deus assim, assado, ele falou, todos eles são coisas que precisa consertar. Mas o que mais precisa consertar é justamente essa sensação de que eu desobedeci Deus e eu quero voltar atrás e quero começar a obedecer Deus. E aí também, de novo, a gente vai aqui na ordem do Aleph Beit, né? Beones, Beblidat, Begalui, e assim na ordem do Aleph Beit. Tem gente que costuma, nesse Sidur não tem, mas tem lugares que costumam fazer o Aleph Beit do começo até o final, e depois mais 22 frases do final até o começo. Não. Tem Sidurim que tem... Tem um extra 22 a mais, mas tá bom, aí cada um segue o costume que tem. Mas por isso que tem gente que acaba a midá bem mais rápido que os outros. Vários sidurim tem ali que depois, quando termina o último tav, aí começa. Tav, shin, resh, kuf, de trás para frente. Oi. Sim, mas aí eu estou vendo, o da Amidá você faz esse, na hora que a gente está na Hazará, a gente faz dois viduim para o Tfilá. Da Amidá faz esse, e o da Hazará, que aí, em geral, os homens pegam aquele livrinho que tem o vidu mais completo. Então aí tem aquele vidu de mulheres, que é... Não, se fizer o vidu de mulheres, tá bom.
Não, mas agora...
Sim, pode. Até eu peguei aqui com a tradução para ir acompanhando. Gente, volta aqui. Então, então, assim, eu não vou ir para frase por frase do Vidui, porque eu não vou frase por frase do Vidui, porque o tempo aqui é... Eu queria falar um pouquinho também sobre os 13 atributos de misericórdia. Yud Gimel Midot Rachamim. Porque a Tfilá de Yom Kippur, a gente falou que a gente faz Vidui, e Vidui é mitzvah da Torá. Né, uma das mitzvot da Torá é quando a pessoa vai fazer tshuva, ele fazer o vidui e confessar os pecados. Então, por isso, falei bastante do vidui, que a gente fala na Amidá e fora dela. Mas, além do vidui, tem a Yud Gimel Midot Rachamim. Então, vou sair um pouquinho de Yom Kippur. A gente faz Slichot todos os dias. E na Slichot, tem algo que é... Slichot começa com Ashrei Yosh Bebetecha e a Slichot termina com Kaddish Titkabal. Agora, fora Slichot, Kaddish Titkabal é um Kaddish que só se faz quando você terminou uma tefilá. Quer dizer, tem no fim de Shachrit, no fim de Musaf, no fim de Minchá, no fim de Arvit, mas você só faz ele. A única vez no ano que você faz um Kaddish Titkabal e não está conectado com uma Amidá é o final de Slichot. Em Yom Kippur não tem isso, porque normalmente você faz a Amidá, depois você faz a Slichot, e aí você faz um Kaddish Titkabal, que já engloba também a Amidá e também a Slichot. Por isso, mas falam os livros, por que eu faço o Kaddish Titkabal? Falou o Yud Gimel Midot Rachamim, o Vayavor, é chamado pelos nossos sábios de Seder Tfilah. E ele é considerado como se fosse uma Tfilah. Foi por isso a ordem da Slichot, começa com Ashrei, igual Minchá, que começa com Ashrei, tem Ashrei, Amidá, depois... termina a tefilah. Então aqui você tem Ashrei, Aslichot, e todo o resto da Aslichot para acompanhar as 13 atributos de misericórdia que a gente lê. E a Gemara atrás, a gente começa, eu vou deixar para falar a Gemara quando a gente... não, vou falar agora. A Gemara fala o seguinte... Está escrito, vai avor Hashem al panav, vai ikra. Que Hashem passou na frente deles e falou. Na frente dele e falou. E aí fala a Mará, que Amar Rabbi Yochanan, ilmale mikra katuv, se não tivesse escrito na Torá, ia fechar lomro. Eu não ia poder falar uma coisa dessas. Que o quê? Melamet shenitatef hakadosh baruch hu, kishaliach tzibur, Hashem vestiu um talit como se fosse o Hazan. Verá lo le Moshe seder tfilá. E ele ensinou para Moshe a maneira de rezar. E aí ele falou, ve amar, kol zman she Israel chotim yasu lefanai kaseder azé ve ani mochelaim. Se Am Israel peca, que eles façam isso perante mim, eu vou perdoar eles. Então, está escrito aqui na Gemara que Hashem ensinou a Moshe, esse é o segredo. Tem um pacto, e aí quer dizer, o que é um pacto? Traduzir para hoje em dia. Tem um contrato. Por que eu preciso de um contrato? Se eu vou dar alguma coisa de presente para alguém, eu dei, ele levou. Eu não preciso de um contrato, porque está comigo, eu dei, ele levou, é dele e acabou. Agora, quando eu faço um contrato, é que agora eu quero fazer alguma coisa. E a gente aceitou, chegamos num acordo e etc. Daqui a um ano, eu não sei o que vai ser. Se ele ainda vai estar afim de fazer ou não vai estar afim de fazer. Então a gente assina um contrato agora, para se daqui a um ano, quando chegar a hora que ele precisa fazer o que ele precisa fazer, ele se recusar a fazer, eu vou no tribunal e falo, não, ele se obrigou a fazer isso. Então isso é um contrato, isso é um pacto. A gente falou assim, eu selei um pacto com Am Israel, que se eles falarem os Yud Gimel Midot Rachamim, eu perdoo eles. Quer dizer, um pacto, quer dizer, mesmo que na hora, não sei o quanto eles merecem ser perdoados, Hashem jurou. Esse é o pacto. E é isso que a gente fala, eu vou ler com vocês, quem tem a folhinha aí, a gente fala esse trecho, a gente fala em Yom Kippur 26 vezes. Antes eu falei que o Vidu a gente faz 10 vezes. A gente faz 26 vezes os 13 atributos de misericórdia. Mas eu vou começar em cima. É uma matfilá que acompanha isso e que ela vem explicar para a gente um pouco. A gente fala, El Melech Yosheva Kiseh Rachamim, o Midaheg Bachasidut. Hashem é um Deus, que ele é o rei, que senta num trono da misericórdia e se comporta com generosidade e bondade. Moche lavonot amo, ele perdoa os pecados do povo dele. Ma'avir rishon rishon, ele passa primeiro primeiro. O que quer dizer passa primeiro primeiro? O Rambam traz que os dois primeiros erros que a pessoa fez, Deus não conta. Por quê? Ele falou, acontece da pessoa acabar errando. Agora, ele falou, sim, sem os dois primeiros. Eu não sei se é os dois primeiros da vida ou se é os dois de cada tipo, mas é porque acontece da pessoa acabar até ele aprender. Então, ele falou, só que ele falou, se sem os dois primeiros, a pessoa depois é tzadik, então aí o terceiro e o quarto viraram primeiro e segundo. Então Deus perdoa também. E o quinto e o sexto, agora que perdoou os quatro primeiros, viraram primeiro e segundo. Deus perdoa também. Sim, sem os dois primeiros, ele ainda assim não conseguiu virar a balança, então não. Mas isso que a gente fala, Ma'avir Rishon Rishon, que Hashem tira os primeiros pecados da pessoa. Marbe Mechilah Lachataim, Uslichah Lapushim. Hashem dá muito perdão para as pessoas que pecam. Uslichah, e ele perdoa até os que pecaram Poshim, que a gente falou que é quem peca para irritar, para enervar. Peca de propósito, mas não de propósito porque ele sabe o que ele está fazendo e ele quer fazer isso. É só para cutucar. Você tzedakot im kol basar veruach. Ele faz bondade com toda a carne e espírito. Lo keratam lem gomel. Que Deus não reage para eles conforme o mal que eles fizeram. E aí, agora a gente fala kel, né, que é o Deus. Oretano lomar midot shelosh esre. Você ensinou a gente a falar os 13 atributos de misericórdia. Zechor lanu ayom berit shelosh esre. Então lembra hoje para a gente o pacto desses 13 atributos. Que Moshe odatar anam vikedem, como você ensinou o humilde, que é Moshe Rabbeinu, já desde faz tempo. Vechem katuv betoratach, e aí assim está escrito na Torá. Vaered Hashem be'anan, vaitatzev imosham, que Hashem desceu na nuvem e ficou lá com ele. Vaikra b'shem Hashem, e aí ele chamou com o nome de Hashem. E aí na Torá está escrito v'sham ne'emar, e aí agora é os 13 atributos de misericórdia. E aí vai Avor Hashem al Panav Vaikra, né, que Deus passou na frente dele, e aí ele chamou. E aí, como a gente falou, que a Guará falou que Deus ensinou para ele como rezar. Pega e reza. Ele falou, se fizerem isso, agora vou voltar um pouquinho. A gente falou que tem um pacto garantido que Deus escuta. Por quê? Tem muita gente que faz e, não sei, acaba, não tudo sai. Sempre é. O que quer dizer garantido que Deus escuta? Pô, não é só falar. Você precisa falar do fundo do coração. Você precisa realmente saber, olha, Hashem, eu sei que eu errei e eu estou dependendo da sua misericórdia, que aqui a gente vai explicar os atributos da misericórdia de Hashem, eu estou dependendo da sua boa vontade para me salvar. Então, a pessoa realmente precisa falar isso do fundo do coração. Quer dizer, e me açúcar cederazê, se eles fizerem conforme isso. E, óbvio, a gente tem que tentar também emular os comportamentos de Hashem. Quer dizer, a gente vai ver que Hashem é bondoso, Hashem é piedoso, Hashem é paciente. A gente também tem que, na nossa vida, com as outras pessoas, tentar fazer igual. Mas a gente tem que falar isso do fundo do coração. E aí, então, vai avor Hashem al panav vaikra. E aí a gente fala Hashem, Hashem. Agora sim, tem três atributos de misericórdia, escrito nos livros, que é, os 13 representam Yaakov e as 12 tribos. E aí, o Hashem, Hashem, tem algumas maneiras de contar aqui os três atributos de misericórdia, e cada Sidur está numerado um pouco diferente, porque você tem ali algumas discussões. O jeito que eu pus aqui na tabela é o jeito que o Arizal enumera. E aí, o Hashem, Hashem, apesar de que a Gemara explica e ele tem coisas, ele está fora da lista dos 13. Mas falam os livros que é uma introdução. E aí quer dizer, se a gente falou que os 13 são Yaakov e os 12 filhos, que esse é o número 13, os primeiros dois, Hashem Hashem, um é Avraham e outro é Yitzhak. E aí a gente completa 15 no total, Avraham e Yitzhak. Só que Yaakov não é o terceiro, e sim é o último, porque aí ele pega e abraça todos os filhos. Porque o que quer dizer isso? No Beit HaMikdash, ou no Mishkan, no deserto, tinha três tribos que ficavam de cada lado. Então, três para um lado, três para o norte, três para o sul, três para o leste, três para o oeste. Então, três tribos ficavam de cada lado. Esse é o número 12. O número 13 é a gematria de Echad. O que é Echad? O Mishkan que ficava no meio, ele unificava todas as tribos. Porque cada tribo tem as suas características, as suas coisas. Quer dizer, todo mundo é Yehudi, mas cada um tem as suas diferenças. O que faz as 13 tribos, as 12 tribos serem uma só, é a Torá, a presença divina, que amarra eles juntos. E aí quer dizer, os 12 filhos são 12 filhos separados. Yaakov é quando os 12 se juntam numa coisa só. E aí quer dizer, o Yaakov é o último dos atributos de misericórdia, que é o Venaque, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas falam, o que é o Hashem, Hashem? E quem é os Teamim? A gente fala, tem chama Pasek, né? uma interrupção entre um nome de Deus e o outro. Até no símbolo, quando escreve na Torá, um traço entre eles. Fala, Gmará, o que é esse que a gente fala duas vezes o nome de Deus? E você faz uma pausa entre eles, Hashem, Hashem. Por quê? Ele falou, a pausa vem simbolizar os dois nomes de Deus. Falam os nossos sábios que o mesmo Deus que é antes do pecado é o mesmo Deus de depois do pecado. Quer dizer, do mesmo jeito que antes do pecado Hashem gostava da pessoa, depois do pecado ele continua gostando da pessoa. Isso não quer dizer que o pecado não é nada e não tem o que consertar, mas o amor que Hashem tem pelos seus filhos é inabalável. Então ele falou, você não mexe com Hashem depois de fazer o pecado. E por isso então a gente fala, Hashem, Hashem, eu sou Deus antes do pecado, eu sou Deus depois do pecado. Então isso é a introdução para os 13 atributos de misericórdia. E a gente vai começar agora um por um deles. Então, primeiro, Kel, que Kel quer dizer Deus, mas o nome de Deus, Kel, se usa ele, ele é um símbolo da Amidah de Hashem, que ele é, faz chesed, que ele é bondoso, generoso. Depois, Rahum e Hanun, vem, né, os dois, Rahum é que Hashem tem piedade, e Hanun, que ele dá presente de graça. Agora, a princípio, o que é maior? E aí, se olhar nos psukim, tem psukim onde está escrito Hanun verachum Hashem, e aqui a gente fala que é Rahum verachum. Então, o que é maior? Rahum ou Hanun? É? A piedade é maior. Porque um ganha de graça, mas ele não fez nada de errado. O outro fez coisa de errado. Então ele deveria ser o segundo. Só que, Ramim falaram, como quem faz aqui, quem fala isso, é quem pecou. E na hora que pecou, a pessoa não entende a gravidade do pecado. Ela não falou, então, por isso, para a gente conseguir falar de maneira sincera, porque se eu sei que a bondade de Hashem de me aceitar, mesmo depois de pecar, é muito maior do que me aceitar de graça, eu nem ia ter pecado. Então, para eu poder falar isso do fundo do coração, então, Ramim colocaram o Rahum como o primeiro, mesmo que ele é maior do que o Hanun. Então, isso é Kel Rahum Vehanun. Então, o Rahum é que ele é piedade, perdoa os pecados, e Hanun é que ele dá presentes gratuitos para todas as criaturas. Depois a gente fala Erech Apaim, e aí Erech Apaim em hebraico quer dizer que Hashem é paciente, mas o Arizal conta ele como dois. E por que ele conta ele como dois? Porque Erech é que Hashem é paciente, ou em hebraico você poderia usar Erech Af, e Apaim está no plural, para falar que Deus é paciente até com os Rechaim. E aí o Midrash traz que Moshe Rabbeinu, quando subiu no Shamaim para receber a Torá, ele viu que Hashem estava escrevendo esses psukim. E aí Hashem escreveu Erech Apaim, que eu sou o paciente. Aí Moshe Rabbeinu perguntou para Deus, você é paciente com os tzadikim, que eles tipo também tropeçam e erram, e você dá para eles prazo para consertar. Aí Deus falou, não, até para os Rechaim, até para quem? Aí Moshe Rabbeinu falou, mas os Rechaim precisam ser castigados. Aí Deus falou, olha, um dia você vai precisar disso. Conta a Gemara, que depois que foi o pecado do bezerro de ouro, Moshe Rabbeinu foi rezar. Ele falou, Erech Apaim. Aí Deus falou, mas você me falou que é só os tzadikim, os Rechaim tem que morrer. E aí ele falou, você tem razão. Até para os Rechaim. Mas... Hã? Af é o nariz. Mas quando a pessoa fica... Af se usa em hebraico para raiva. Quando a pessoa está com raiva, começa a respirar mais rápido. Fica ofegante. Quando você fala no desenho animado, sai fumaça do nariz. Então, isso af se usa para raiva. Erech Apaim é que Hashem estica e demora, que ele segura para não ficar com raiva. Então, isso é Erech Apaim. E aí, o que Moshe Rabbeinu não entendeu? Que Deus falou, que Moshe Rabbeinu falou, os Rechaim têm que morrer. Por que os Rechaim têm que morrer? Ele falou, eles se fizeram alguma coisa contra Hashem. Ele falou, é um Hilul Hashem. Só que Hashem falou, o Kiddush Hashem, que Hashem faz quando ele perdoa as pessoas, ele falou, tem o Hilul Hashem também quando os Rechaim morrem. Quer dizer, tem o Kiddush Hashem porque eles foram castigados pelo pecado. E aí a vontade de Hashem é perdoar. Como a gente lê Haftarah de Yonah em Yom Kippur, onde Hashem fala, ele falou, eu não quero matar as pessoas, eu quero que eles voltem em Tshuva. Ele falou, eu criei um sistema de justiça onde não tem mais. A minha vontade é que as pessoas consertem os pecados, não que elas fiquem com o pecado e vai. Como o Rabbeinu Yonah traz, né, no começo do Sharei Tshuva, ele falou, olha, quando a pessoa demora para voltar em Tshuva, é um desrespeito para Hashem. Falou, por quê? Vou imaginar, tem um monte de ladrões, estão na prisão. E aí, um dia, tem um túnel, todo mundo fugiu, e um cara está lá dormindo na prisão. Vem o guarda, vê o túnel aberto e vê o cara lá dormindo e falou, o que você está fazendo aqui? Todo mundo fugiu, você ficou. Então ele falou, quando a gente não faz tshuva, agora, todo mundo pergunta sobre esse machado, ele falou, coitado, ele é o único que fez certo. E você está castigando ele? Na verdade é que não é isso. Porque quem cavou o túnel foi Deus. Quer dizer, o rei foi lá e falou, olha, eu não quero te condenar. Então eu vou cavar um túnel para você poder fugir do castigo. Então o cara que ficou na prisão, ele não fez o certo. Ele falou, eu tentei dar um jeito para você fugir. Você fica ali, não está nem aí comigo. Então a gente tem que se esforçar para fazer tshuva rápido. Esse é o Rabbeinu Yonah. Só que a Kadosh Baruch Hu, ele é capaz, mas que ele é paciente. Ele dá para a gente segunda chance, terceira chance, quinta chance, décima chance. Quantas ele achar necessário para fazer. E aí até para os Rechaim. Depois, Verav Chesed, que Deus julga com bondade. Quer dizer, está escrito na Gemara que quando Deus vai julgar, ele dá um empurrãozinho para a gente. Quer dizer, se a pessoa ficou empatada meio a meio, fala Beit Hillel, meio a meio, Deus vira pro bom. Depende, aí tem algumas outras coisas, etc. Mas Hashem, quando ele vai julgar, ele se esforça para julgar a gente virando para o lado bom. Isso que a gente fala, Rav Chesed. Depois, Vehemet. E aí, Emet é um que é difícil de entender. Por que Emet é difícil de entender? Falou, onde a verdade é um atributo de misericórdia? Tipo, misericórdia é o oposto de justiça. Quer dizer, justiça é fazer matemática. Um mais um é dois. Fez isso, recebe isso. Fez aquilo, recebe aquilo. Fez coisas boas, recebe bom. Fez coisas ruins, recebe ruim. Isso é justiça. Misericórdia é, olha, mesmo que você fez coisa ruim, eu vou te dar uma segunda chance, uma terceira chance, assim por diante. Emet é a definição de justiça. Então, como ele entra aqui no meio dos atributos de misericórdia. E aí tem duas explicações. Uma é que se a pessoa, Deus olha o que está no fundo do coração da pessoa. Se a pessoa quer ser uma pessoa boa, então, quer dizer, a verdade é que ele quer. Pode ser que ele tropeçou, pode ser que ele errou. Acontece. Faz parte do caminho de aprender. Então, mas a Shem falou, olha, no fundo, no fundo, ele quer ser uma pessoa boa, então eu perdoo ele pelos erros que ele fez. E isso que é Yom Kippur. A Shem fala, se a pessoa quer ser uma pessoa boa, como eu falei no começo, se a pessoa quer se livrar dos pecados, Deus limpa ele. Mas depende para onde ele quer ir, o que ele quer, se ele quer se conectar com a Shem, ele quer melhorar, então, e esse que é o Emet. Então, ele falou, olha o que é a verdade da pessoa, o que no fundo, no fundo é o que a pessoa quer, onde ele quer chegar. Isso é uma das explicações. Outra explicação do que é o Emet aqui, está escrito, o Hafetz Chaim traz, é um passo que a gente lê essa semana, né, no Parashat Hazino, Ele Emuná Venável, Sadik Vyasharu. Olha, Deus é Emuná, a gente pode acreditar nele, é Navel, ele não comete injustiças. Imagina alguém vai para a eleição e fala qual que é o meu... Aqui no Brasil é um diferencial você falar eu sou honesto, mas falou assim, eu não cometo injustiças. Eu vou falar, elogiar a Deus. O que eu falo é ele não comete injustiças. Fala o Hafetz Chaim, quando a Torá fala que Deus não comete injustiças, a Torá não está falando que Deus não comete injustiças no nosso sentido de não cometer injustiças. Imagina, vem alguém num tribunal e ele é... Sei lá, ladrão. A pena dele é prisão. Aí vem o advogado e fala, por que você vai mandar ele para a prisão? Coitada da esposa dele, vai ter que criar 5 filhos sozinha. Tipo, o juiz fala, eu não vou ficar olhando o que vai acontecer com a esposa, o que vai acontecer com as crianças que não vão ter pai, o que vai acontecer com os amigos que vão perder ali, ele vai ficar na prisão. Ele falou, ele fez, ele vai para a prisão. Ele não fez, ele é inocente. Agora, Kadosh Baruch Hu, Ele emuná ven avel, ele não comete injustiça. Tudo que Deus vai mandar para o mundo, ele faz a conta como isso vai impactar todas as outras pessoas do mundo. Se tem uma pessoa que talvez vai ficar triste com a notícia que aconteceu isso com fulano, e essa pessoa não merece ficar triste, Hashem não vai, não vai mandar aquela coisa ruim para fulano pelo mérito dessa pessoa. E por isso está escrito que uma das coisas para a pessoa ir bem no julgamento é quanto mais ele está conectado com o tzibur, com o klal. Quanto mais pessoas ele ajuda. Porque imagina assim, tem alguém que dá muita tzedaká. E aí, se ele perde dinheiro, pode ser que ele merece perder dinheiro, mas os pobres que ganham tzedaká dele não vão ter aonde pegar a tzedaká. E aí ele falou, então pelo zehu do pobre é que ele continua ganhando dinheiro. Então isso é o emet, que Hashem só faz o que é 100% correto. Então, se for prejudicar alguém de maneira incorreta, está fora do... E é isso que a gente fala aqui, que pelo mérito das outras pessoas, então, pelo menos, protege a gente. Depois, Notzer Chesed La'alafim, que Hashem guarda as coisas boas para milhares. Então, primeiro, guarda as coisas boas, que ele lembra tudo que eu fiz de bom, até as coisas pequenas. E La'alafim é para milhares de gerações. Que... Às vezes eu estou ganhando um zehut do meu tataravô, 15, 20, 30, 50, 200, até 2 mil gerações, e não é 2 mil, porque está escrito milhares. Milhares é pelo menos 2 mil, que é plural, mas não está escrito é pelo menos 2 mil gerações, pode até ser mais. E depois, não sei, avon vafecha vechata, que Hashem carrega os avon, pecados de propósito, fecha, pecados por revolta, kata, pecado sem querer. Agora, aqui, tem uma pergunta da ordem. Por quê? Não está nem em ordem crescente, nem em ordem decrescente. Você começou com de propósito, depois o revolta, e por último, sem querer. O sem querer, já que você é o primeiro dos três, ou se você vai fazer em decrescente, então inverte o peixe com o avon. Fala aos nossos sábios, está em ordem crescente. Ah, mas o sem querer é o pior de todos? Óbvio que ele não é o pior de todos. Mas, em um aspecto, ele é o pior de todos. É o quê? Tem o Remá atrás no Shulchan Aruch. A pessoa tem que tomar cuidado quando ele vai fazer o vidui com os pecados que ele está na dúvida que ele fez. Falou, por quê? Porque quando a pessoa fez uma coisa de errado, ele está de consciência pesada, ele vai ali, etc. Mas quando ele está na dúvida se ele fez, No fundo, ele fica falando, talvez nem teve pecado. Então, quando a pessoa pensa, talvez nem teve pecado, ele acaba não fazendo tshuva. Se ele não faz tshuva, então assim, óbvio que o sem querer é menos grave do que os outros. Só que, por ser menos grave, muitas vezes a pessoa não dá muita bola para ele. E se a pessoa não dá bola para ele e ele não faz tshuva dele, então Hashem não perdoa. Tem uma outra explicação que fala que não é uma questão de ordem crescente ou decrescente, mas que os pecados que a pessoa fez de propósito, depois que ele começa, quando ele faz tshuva por temor, eles se transformam em pecado sem querer. Então, primeiro ele fez de propósito, ele se transformou em sem querer, e depois que ele transformou em sem querer, a chama ainda carrega ele, até ele depois apagar ele completamente. E aí depois, isso é o venake. Naque é Deus limpa completamente o pecado. E esse é, no fim das contas, todos os outros 12 atributos é para chegar nesse aqui. Porque você chegou nesse aqui, limpou, não fez. Então, esse é a essência que amarra todos os 12 atributos de misericórdia. E aí só vou terminar o passu que a gente também que fala sobre Yom Kippur. A gente falou, Ki bayom azeh chaper alechem, letair etchem. Então ele falou que nesse dia, e a gente em Yom Kippur, quando a gente fala os três atributos de misericórdia, fala que Deus vai perdoar os nossos pecados de propósito, sem querer, e vai dar para a gente o que a gente merece. E aí, que nesse dia, esse dia, Kadosh Baruch Hu vai perdoar a gente e purificar a gente. De todos os nossos pecados perante Hashem, a gente precisa se purificar. E aí, o que a gente precisa se purificar? Yom Kippur, como a gente falou no começo, o dia perdoa os pecados. A força do dia em Yom Kippur é o que faz perdoar os pecados. Só que tem uma coluna na Gemara se precisa de tshuva ou não. Tem uma opinião na Gemara que fala que mesmo sem tshuva, a Kedushá de Yom Kippur é tão grande que ela perdoa uma parte dos pecados. A Halakha é que precisa de tshuva. Só que está escrito que isso que precisa de tshuva não é que eu faço o perdão dos pecados de baixo para cima. Yom Kippur, a Kedushá dele é tão grande que perdoa os pecados. Eu só preciso entrar no trem. Eu pego, entrei no trem, o resto anda sozinho. Então, quer dizer, eu preciso fazer alguma coisa. E é isso que está escrito. Mikol hatotechem lifnei Hashem. De todos os nossos pecados perante Hashem, a gente precisa se purificar de baixo um pouquinho para entrar em Yom Kippur e aproveitar em Yom Kippur. Eiratzon, que a gente consiga melhorar um pouquinho, aproveitar a Kedushá de Yom Kippur, se conectar com Hashem e que Hashem carimbe todo mundo para um ano bom, cheio de brachá e coisas boas. Amém. E principalmente que a gente consiga ter um ano melhor fazendo a vontade de Deus sempre. A última frase é o passuco onde a Torá fala sobre o que é Yom Kippur. E que o dia de Yom Kippur é o dia de perdão dos pecados. Mas aí é Deus falando com a gente. Que esse dia eu vou perdoar o pecado e purificar vocês. Só que de todos os nossos pecados perante Hashem, a gente precisa se purificar. E aí a gente faz a nossa parte, a Hashem completa a purificação.